Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De acordo com o Ministério da Saúde, são 400 mil casos de gravidez na adolescência por ano. A gravidez precoce traz diversas consequências para a mãe adolescente e o bebê. Por isso, a primeira semana de fevereiro é dedicada à prevenção à gravidez na adolescência. Mas por que esse é um problema de saúde pública? E o que a adolescente deve fazer quando descobre a gravidez? A resposta para essas e outras perguntas você ouve agora em entrevista da repórter Maria Dulce Miranda com a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Cristina Lobato.
Para começar, professora, eu queria que a senhora explicasse, né, por que que gravidez na adolescência é considerado um problema de saúde pública?
Adolescência a gente considera de 10 até 18 ou 19 anos, dependendo se a gente for analisar pelo Ministério da Saúde, pela OMS, né, ou pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E nem sempre o corpo da mulher ele está preparado para gestar nessa idade. Além dos impactos socioeconômicos que essa paciente vai ter pela taxa de abandono escolar, pela perda dessa infância, vale a pena ressaltar que abaixo dos 14 anos é considerado estupro qualquer relação sexual, mesmo que consentida pela criança. Então você tem todo o impacto social para essa criança que não desenvolveu ainda do corpo físico quanto do emocional. Você tem o maior risco de complicações de trabalho de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de diabetes, nessa idade reprodutiva também.
Voltando a uma coisa que a senhora me disse no começo da sua resposta, é de que nem sempre o corpo da mulher está preparado. Quando que a gente pode considerar, então, que o corpo está preparado para receber essa gravidez e quando o risco é ainda maior?
O risco é maior abaixo dos 14 anos. Não existe na medicina um dado, uma idade que a gente pode falar que esse corpo está preparado para gestar. Porque o gestar, ele não é só físico, ele tem toda essa interação com o emocional também.
Professora, na adolescência não é anormal que o ciclo menstrual seja desregulado e a menstruação atrase, que é aí o principal indício da gravidez, né? Quais sinais, além desse, podem ajudar a adolescente a desconfiar que está grávida?
Depois que a gente chama menarca, que é a primeira menstruação, os dois primeiros anos, você tem uma irregularidade de ciclo que pode acontecer. Então, muitas das vezes, se a paciente tem relação sexual e tem um atraso menstrual, ela não consegue detectar essa gestação. Você tem toda uma alteração no corpo, como aumento da sensibilidade da mama, pode ter as náuseas, os enjoos, o aumento abdominal. Muitas vezes, a gravidez na adolescência é detectada tardiamente pela paciente por não conhecer esses principais sintomas, né, e sinais. Você tem o escurecimento da areola, da mama. Então, são várias características que podem acontecer. Qualquer gravidez que são sinais de alerta, não só o atraso menstrual.
Quando o adolescente desconfia que está grávida ou que descobre, né, costuma sentir medo e até esconder essa gravidez por algum tempo. Como que isso pode atrapalhar tanto essa gravidez para a mãe quanto para o bebê?
Você tem um atraso no início do pré-natal e do acompanhamento. Tudo isso tem um impacto na detecção de algumas alterações. Durante a gravidez, a gente faz de rotina o rastreio para algumas doenças, como sífilis, toxoplasmose, o próprio HIV, hepatite B, detecção de anemia, infecção de urina, alteração da glicemia, que são exames que devem ser feitos a cada trimestre. Se a paciente tem um atraso nesse comunicado, você tem todo um atraso na realização dos exames e do preparo dessa família para receber esse bebê que está vindo. Então, orientações quanto a cuidados neonatais, amamentação, prevenção de algumas outras doenças, tem esse grande impacto.
Além disso, professora, tem um índice muito alto de tentativas de abortos ilegais. Qual que é o risco dessa prática?
O aborto no Brasil não é permitido, salvo em 3 casos. Em vítimas de estupro, em anencefalia e de vida materna. Nesse caso da adolescente, abaixo de 14 anos é considerado estupro. Então, ela tem direito a realizar o aborto pela legislação. Esse aborto não é simplesmente você chegar na maternidade e comunicar o estupro e já vai acontecer os procedimentos. O Hospital Júlia Kubitschek, o Hospital Odilon Behring em Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas também é referência. A gente atende essas pacientes vítimas de abuso, encaminha para o ambulatório, lá ela acolhida por toda uma equipe, onde é orientado pela assistente social, pelo médico, pela psicologia, para poder conversar com essa família e com essa criança, para poder analisar o impacto, os desejos e indicar a interrupção. Quanto antes essa interrupção acontecer, melhor, mais seguro para a mãe. A realização do aborto ilegal, do aborto inseguro, que pode ser feita, você tem uma taxa de infecção, de hemorragia muito alta. Então, isso repercute para essa paciente do ponto de vista físico, podendo levar à morte materna. Outro ponto é essa preparação emocional da adolescente para o aborto. Isso, às vezes, carrega esse cargo religioso, esse cargo emocional para ela, dessa interrupção da gestação, que nem sempre ela está preparada.
Apesar de a gravidez na adolescência mudar a realidade de meninas pelo Brasil, essa percepção não é igual para todas. Algumas até enxergam esse acontecimento como algo positivo e almejam estarem grávidas. Tudo vai depender do contexto que essa adolescente está inserida. Mas uma coisa é certa, quanto maior a educação sexual e empoderamento dessas meninas, menores serão as chances dessa gravidez ocorrer de maneira precoce.
No Brasil, de uma forma geral, 1 a cada 5 bebês nascem de uma mãe com idade entre 10 a 19 anos. Mas se analisar apenas o estado do Acre, essa proporção já muda para 1 a cada 3 bebês. Os dados mostram que a realidade da gravidez da adolescência varia conforme a região e contexto social e cultural. Para dar um exemplo, as meninas mais pobres têm 5 vezes mais chances de engravidar do que as meninas mais ricas. Segundo a pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Patrícia Gonçalves, comenta sobre as diferenças na percepção da gravidez pela adolescente.
Em determinados locais que você vai trabalhar ou vai estudar, a gravidez ela vem como um ganho para uma menina que está sem perspectiva de um futuro, assim, palpável. Então, é muito comum você trabalhar com adolescente e você pergunta em relação à escolaridade. Aí você está com uma adolescente de 18 anos, ela fala para você assim, não, eu já estudei, eu já formei, eu tenho ensino médio completo. E para ali. Ela não tem aquela perspectiva, ah, eu vou me profissionalizar, eu vou para uma faculdade.
A gravidez na adolescência pode trazer impactos para a vida dessa jovem, que costumam ser maiores que os impactos na vida do adolescente que se torna pai. Para se ter uma ideia, segundo o IPEA, 76% das adolescentes que engravidam abandonam a escola e 58% não estudam, nem trabalham. E as adolescentes de famílias com menor poder econômico são as que mais saem prejudicadas.
Nas camadas sociais mais abastadas, com poder aquisitivo maior, essa adolescente, apesar dela ter uma gravidez, é um pouco mais esperado que ela tenha um apoio social maior, de uma compreensão maior desse processo e que ela continue no seu crescimento, no seu estudo, com apoio de família.
A professora comenta que querer punir a adolescente grávida também é algo comum entre as famílias.
Também existe uma questão punitiva em cima da gravidez da adolescência e a família às vezes faz muito isso. Ah, você engravidou? Então agora você vai tomar conta do seu filho. Não vou te ajudar, você vai criar sozinha, você não vai sair, vai morar em outro lugar, porque eu falei para você não engravidar. Mas falar para não engravidar não é educação sexual.
Sem uma educação sexual, seja na escola, nos serviços de saúde ou em casa, a reincidência da gravidez precoce pode acontecer. No Brasil, essa reincidência é em torno de 20%. Por isso, a especialista defende amplo trabalho de educação e investimentos para mudanças na sociedade e para mostrar para esses adolescentes o que muitas vezes a própria família não enxerga, que eles podem ir mais longe.
A educação sexual é um tema extremamente importante para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada e não planejada, especialmente entre os jovens. Apesar disso, o assunto tem causado inúmeras polêmicas no âmbito educacional nesses últimos anos. Isso porque ainda existe o imaginário de que educar sexualmente é igual a incentivar os jovens a terem relações sexuais. Quem já ouviu falar do kit gay? Pois é, esse material didático nunca existiu e acabou por se tornar um símbolo máximo da chamada indústria das fake news. Por isso, na reportagem de hoje, entenda os benefícios e importância desse tipo de educação nas escolas e principalmente na família. Confira com Letícia Pequim.
A educação sexual nas escolas tem como objetivo orientar os jovens a se prevenirem contra a gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis. Desde o começo dos anos 2000, professores e professoras passaram a contar com alguns programas do governo federal para esse ensino, como o Brasil Sem Homofobia, lançado em 2004, Gênero e Diversidade na Escola, de 2006, e Saúde na Escola, criado em 2007. Porém, no país, menos de 20% das escolas públicas brasileiras têm educação sexual com projetos amplos e contínuos voltados para crianças e adolescentes do ensino fundamental, o que poderia evitar transmissão de doenças e a gravidez. A professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Patrícia Gonçalves, ressalta que há necessidade da educação sexual, já que os jovens não deixam de ter experiências sexuais.
Como há esse desenvolvimento dos órgãos genitais e a sexualidade humana, ela antecede a isso, o adolescente ele começa a fazer experiências com o próprio corpo e essas experiências elas podem trocar entre uma pessoa que faz parte da relação desse adolescente. Os adolescentes eles tendem a fazer um grupo, que é um grupo deles. Ele se depara com essa questão da sexualidade, então ele começa a descobrir que a mama cresce, que o pênis cresce, e aí eles fazem muito contato entre eles mesmos. Muitas dessas experiências, elas podem resultar numa gravidez.
A curiosidade, a mudança do corpo e as experiências trocadas, muitas vezes não são acompanhadas pelas consequências que esses atos podem trazer para o futuro.
A partir do momento em que o corpo mudou, que a gente entra entre criança e adolescente, você precisa explicar para essa menina que uma atividade sexual pode levar a uma gravidez. E isso começa na escola, porque o adolescente também tem uma característica interessante. A pediatria, ela vai acompanhando. Depois vem a ginecologia e vem o pré-natal, é a vida adulto. E o adolescente? O adolescente, ele fica meio sumido do sistema de saúde. Então tem que ser uma busca ativa e tem que começar pela escola.
Pesquisa do Instituto Datafolha sobre o tema, realizada com 2.167 pessoas em 130 municípios, no final de 2018, mostra que 54% foram a favor da educação sexual, 44% contra e 2% disseram não saber. Mas mesmo com a maioria votando a favor, alguns familiares podem ser contra esse ensino e acabam tornando o assunto um tabu em casa. Por isso, a professora Patrícia reforça que o tema educação sexual vai bem mais além do que os familiares muitas vezes pensam.
Falar para não engravidar não é educação sexual. Às vezes a mãe fala para a menina, você não pode engravidar. Mas também se eu achar um anticoncepcional aqui em casa, a coisa vai ficar feia, porque você está tendo relação sexual. Então, há essa dualidade de comportamento. Ao mesmo tempo que ela não quer, ela também não aceita que a filha tenha uma vida sexual ativa e responsável. E isso tudo repercute negativamente no crescimento do adolescente. Então, é uma questão extremamente complexa. Então, ela não pode passar só pela família. Ela tem que passar pelo Estado como um todo e ela tem que passar pela escola.
Para exemplificar, a especialista conta um episódio ocorrido em escola do ensino médio. Segundo ela, os alunos não tinham noção de que em unidades de saúde básicas eram ofertados métodos contraceptivos gratuitamente.
Fiz um trabalho muito legal sobre... A gente começa com o conhecimento da anatomia e vai levando através de desenhos e outras figurações para o pensamento do adolescente. Eles não sabiam, por exemplo, que na comunidade deles existia um posto de saúde e que eles poderiam procurar esse posto de saúde para, por exemplo, conversar sobre método contraceptivo. Então, isso é importante. O adolescente ele precisa de ser educado e essa educação ela passa pela escola. As pessoas confundem estudo de sexualidade, estudo de desenvolvimento de características sexuais com ensinar sexo na escola.
A criança até sua adolescência passa por diferentes fases de desenvolvimento de sua sexualidade. Para ensiná-la sobre essas mudanças, é preciso entender cada fase e como o jovem se relaciona com cada uma delas.
No mundo todo, cerca de 2 milhões de adolescentes de 15 ou menos engravidam nesse período da vida. O dado é preocupante, uma vez que os riscos de morte materna e outros problemas físicos e psicológicos decorrentes dessa gravidez são maiores entre as adolescentes. A professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Patrícia Gonçalves, fala sobre os impactos de uma gravidez precoce.
Nós temos duas pessoas em crescimento, que é essa fase de 10 a 14 anos, mais um outro ser crescendo dentro dela. Então, você tem riscos de parto prematuro, você tem risco de baixa adesão ao pré-natal, abortamento provocado. Você tem risco de anemia, você tem risco de abandono de amamentação, dificilmente elas amamentam, você tem risco de pré-eclâmpsia, que é uma doença muito grave. Então, nós estamos falando aí de duplo anabolismo, o consumo da mulher e um bebê que está em crescimento, que está consumindo também.
Em torno de 50% das gravidezes não planejadas terminam em aborto, o que aumenta o risco da mortalidade materna. A professora Patrícia comenta que além da mortalidade da mãe, a gravidez na adolescência também aumenta o risco de mortalidade infantil.
Filhos de adolescente têm uma mortalidade infantil maior, por vários motivos mesmo, pela dificuldade de criar, pela dificuldade de amamentar, a própria amamentação... Ela é um dos fatores importantes de prevenção de mortalidade infantil. E quando você está diante de uma menina de 14 anos, 15 anos, no primeiro ano, nos primeiros meses, a amamentação ela acontece, mas já no primeiro ano ela cai absurdamente.
Além de complicações físicas de uma gravidez na adolescência, essa gestação também pode trazer impactos psicológicos na jovem, resultando em depressão.
Os quadros depressivos, eles se acentuam depois. Depois que vem a criança, depois que vem essa questão da punição que muitas famílias fazem, a dificuldade de ingressar em trabalho, isso aí ela aparece um pouco mais tardio. Mas durante o pré-natal, e dependendo do apoio, é como se ela... estivesse no mundo dela, numa realidade que ela enxerga.
O excesso de cobrança em relação à gravidez e quadros depressivos podem levar a um desfecho ainda mais grave.
E quando ela não delega, muitas vezes a sociedade cobra dela que ela seja capaz de criar. E aí vem a questão da culpa, do abandono, da tristeza, da depressão. Nós temos que falar também dos extremos. Temos também a questão do suicídio na adolescência, que é a terceira causa de morte. Então, a gente tem que entender esse contexto aí, que a gravidez acontece, ela pode ser um fator que desencadeia nessa idade o suicídio.
Para evitar a gravidez indesejada, além da educação sexual, é preciso que os adolescentes saibam onde encontrar os métodos contraceptivos. As unidades básicas de saúde do SUS fornecem gratuitamente métodos como DIU de cobre, pílula do dia seguinte, mini pílula, injetável mensal e trimestral e preservativo masculino e feminino. Todos esses métodos evitam a gravidez, mas só as camisinhas protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Estar grávida na adolescência significa encarar um turbilhão de emoções, mudanças na rotina e nos planos para o futuro. Por isso, é fundamental que a mãe adolescente tenha uma rede de apoio. O tema tem sido abordado em pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG, que investiga a gravidez na adolescência e o conhecimento de métodos contraceptivos. A orientadora do estudo e professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG e supervisora do internato em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Júlia Kubitschek, Ana Cristina Lobato, aponta o papel do pai das crianças nesse processo.
No Hospital Júlia Kubitschek, é um dos únicos hospitais em Belo Horizonte que a gente tem um pré-natal próprio de adolescente. Então a gente acompanha muito essas pacientes. E na anamnese, na primeira consulta delas, a gente investiga muito essa relação com a família e com o parceiro. Nem sempre o parceiro dessa paciente, ele também é adolescente. Independente da idade desse parceiro, é importante conhecer o envolvimento dele na gravidez, a aceitação da paciente em primeiro lugar, do parceiro e da família. E a gente trabalha com toda essa estrutura sócio-familiar. Uhum. Então a gente conversa, chama o acompanhante para poder estar presente na consulta, para orientá-los, para a gente tentar minimizar os danos, né, que possa porventura acontecer nessa gestação.
Um artigo da Federal de São Carlos apontou que receber a notícia da gravidez da adolescência gera reações diferentes em cada família. Vergonha, constrangimento, tristeza, pena, preocupação, raiva, revolta, desespero, nervosismo e medo. As adolescentes, segundo o estudo, temem apanhar e até serem expulsas de casa. A professora Ana aponta que, de acordo com a experiência no atendimento, o choque da notícia é seguido por uma aceitação.
Eu acho que o primeiro momento de choque é grande, mas o que a gente tem percebido é que a família atualmente, ela tem acolhido essas pacientes. No primeiro momento, você tem uma resistência, normalmente da parte materna da família, por se sentir não capaz de orientar ou não estar presente tanto na vida dessa adolescente, mas depois você tem essa aceitação e maior envolvimento. Lógico que alguns casos ainda acontecem, né, da adolescente sair de casa e ficar sem ter um bom acolhimento, mas a gente trabalha muito com isso. É fundamental a gente criar essa rede assistencial para ela.
Para criar a rede assistencial, é preciso envolver a estrutura familiar desde o acompanhamento do pré-natal. A presença do acompanhante e da gestante nessas consultas ajuda a estabelecer os papéis de cuidado com a mãe e com a criança.
O pré-natal do parceiro, hoje em dia, ele é fundamental para a gente poder mostrar para ele o papel dele na gravidez e no acompanhamento desse bebê e desenvolvimento dessa criança. Na adolescente, a gente também envolve a família. Essa família, ela pode ser os pais da paciente, os pais do parceiro, qualquer vínculo familiar que ela tenha que dê uma estrutura para ela. Lembrando que a paciente, ela tem que ter um responsável legal. Então, a maioria das vezes, a gente tenta resgatar esse vínculo com os próprios pais da paciente.
Por último, a professora Ana pontua que é preciso lembrar que a rede assistencial é ainda mais necessária no pós-parto e que a dinâmica familiar pode ser modificada após a chegada do bebê.
A gente tem que iniciar o acompanhamento na gestação, para a gente ressaltar para essa família que não é só o gestar, o cuidado com a paciente, por enquanto o bebezinho está aí dentro. Então a gente tem que ter esse cuidado externo com a mãe. Mas depois que esse bebê nascer, essa criança ela vai ter que ter toda uma estrutura de acompanhamento. E para as mulheres maiores de idade, né, acima de 18 anos, já não é fácil, em qualquer idade, ter um bebê e acompanhá-lo e amamentar. Esse cuidado integral que a gente tem, para a criança, esse impacto é ainda maior. Então, é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê esse acompanhamento por um adulto, né?
O Saúde e Consciência desta semana está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.